contribuições. Nós recebemos contribuições através da Secretaria Executiva, diretamente da Secretaria do Meio Ambiente, e também recebemos através do grupo, né, do Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas. Aí eu vou mostrar para vocês, né, se o Roberto depois puder ajudar. O sentido não é nem a gente ver ponto por ponto e decidir se sim ou se não, mas mostrar o sentido geral das mudanças que eles propõem. E aí eu queria depois, no final, propor um encaminhamento, mas depois já eu coloco. Eu vou mostrar a do sistema.
Eu acho que só para contextualizar também as mudanças que o grupo, né, do sistema sugeriu, porque a gente sugeriu o nosso artigo 14, que é um artigo onde entra a definição do sistema, e aí sim acho que a gente tem uma liberdade, vamos dizer assim, maior.
É o artigo que fala das estratégias.
Isso,
né?
Especificamente do artigo do sistema quanto estratégia, né? enquanto estratégia, o artigo 14. E aí o que o grupo percebeu foi que era necessário também rever alguns outros pontos da minuta, para que esse artigo tivesse sentido no restante do corpo do texto, ou seja, como se a gente tivesse que preparar o leitor que vai lendo sobre o PDM de São Paulo, para que a estratégia número 14 sobre o sistema de parques e o sistema de áreas protegidas fizesse sentido. Então a gente fez uma proposição desse artigo 14, né? Fez também observações em outros campos, justamente para criar essa coesão, né? Para que falar de um sistema de áreas verdes e áreas protegidas tenha sentido no PDUI, né? Então foi com esse foco que a gente fez as sugestões que a Cláudia ela vai mostrar. E, enfim, e aí vocês podem avaliar, né? De certa forma tem algumas inserções que a gente sugere que são novas, mas que justamente reforçam os objetivos do sistema. E tem outras que são ajustes de redação que já havia sido proposto e aí acaba com a discussão mais geral. Né?
Aí o Roberto pode ir complementando, conforme for necessário. Aí nós temos algumas questões que eu já remeti para o grupo de risco, porque vieram algumas contribuições diretamente da SMA, inclusive de um técnico que é do GT de risco, né? Então eu devolvi para o GT de risco. Esse que está em amarelo, por exemplo, seria uma alteração na versão anterior, mas isso eu encaminhei para o GT, que eu acho que é o fórum adequado. E eles já apontaram os encaminhamentos.
Aumenta um pouquinho.
A letra tá muito pequena.
E ainda é meio...
Ah, melhorou.
É, gente, nem tanto...
Nem tanto ao céu, nem tanto ao
mar. É. Então, fica bom. Mas eu vou mandar para vocês esse documento que... Pronto. Esse de centralidade também a gente está repensando, né? Deixar mais enxuto. E o grupo do sistema introduziu nesse artigo uma definição, né, Roberto? E eu acho, pelo que entendi também, não entraria aqui a definição do instrumento em si, e ele está contido, é isso?
O instrumento a gente deixou contido no item seguinte, né, que explicita a questão dos instrumentos. E aí, como a citação inicial, né, como definição do sistema, a gente reforça a questão da articulação entre as áreas verdes e áreas protegidas, né, ou seja, a articulação de áreas, né, seria um aspecto importante que define o sistema. E também outras questões são importantes, a questão da promoção da biodiversidade e da sustentabilidade dos serviços ecossistêmicos. Né? Então, biodiversidade, sustentabilidade dos serviços ecossistêmicos, junto com essa ideia de conservação, conexão de áreas, são o que definem o sistema e que vai estar presente ao longo de todo o documento. Né? São ideias, macro-ideias, vamos dizer assim, que balizam um pouco as observações que a gente fez.
Eu acho que ele, para efeito desta lei, seria só um outro item.
Pode ser também. Pode
haver. Tá? Só isso. Entraria como um item seguinte, numeração.
Um item 7.
Isso. Só uma sugestão, tá?
Tá. Ah, é verdade. Aí seguimos. Aqui eles deram uma limpada, né? Aqui ficou repetido. Deram uma limpada naquele excesso de plano, né, que tinha da área. Aqui também introduziam como um instrumento do PDUI um sistema de sustentação socioeconômica de ativos ambientais, contemplando, entre outros, a remuneração e a compensação financeira por áreas protegidas produtoras de água. A minha dúvida da Sânia, também, né, Sânia? A Sânia tinha colocado? Se a gente deixa só produtoras de água ou áreas protegidas, né? Porque às vezes é uma unidade de conservação que não tem necessariamente relação com a proteção, a proteção de água, né? Então, uma coisa para a gente pensar, né?
Já tem lei específica para
elas. Põe áreas protegidas, né?
Não, eles estão querendo que fique produtor de água.
E produtores de água.
Ah, e? Faltou um E.
Tá, as duas coisas, tá.
Daí já contempla tudo.
Tá bom?
Aqui é uma questão que depois vai ter que ser discutida, né? De como encaminhar. Algumas questões. Oi?
Fiquei com uma dúvida disso aí, não sou do grupo, mas quando a gente põe lá, é a ideia de um sistema de sustentação socioeconômica, né? A parte de remuneração. Áreas protegidas e produtoras de água, nós não temos nenhuma área protegida que não produz água que vai receber compensação. Só quem produz água.
Acho que você deve vincular as duas, né?
Então não pode ser. Pode ser ou.
É,
ou.
Tá.
Sim.
É, poderia ser só protegido e estar implícito a produção de água, mas como na RNSP é uma questão central, né, os municípios em área de Manassés, acho que é importante
destacar.
Aqui tem uma questão que perpassa vários pontos, né? E nesse processo de fazer a minuta do projeto de lei, alguns conteúdos do caderno de proposta, que são lá do caderno preliminar, eles estão sofrendo alguma proposta de ajuste de redação. E depois, na comissão técnica, esse GT continua convidado, obviamente, a gente vai colocar para votação mesmo, para deliberar que encaminhamento a gente vai tomar, mas aí eu acho que é bom a gente preparar uma proposta e vai ponto a ponto. Porque aqui foi um caso, né? Eles estão propondo um ajuste na redação dos princípios do plano.
Outra redação ou nova?
Outra redação.
A ideia aqui seria propor uma nova redação, entendendo que princípios seriam ideias ou, enfim, aquilo que baliza, aquilo que orienta, aquilo que é mais geral que orienta o PDUI, né? Na versão anterior, que havia sido encaminhada, os princípios eles se confundiam quase como objetivos, como grandes objetivos do plano, né? Então, o grupo do sistema entendeu que não, há princípios, assim como está aparecendo paralelo com o Estatuto da Cidade, o princípio, a função social da propriedade, o princípio é o direito.
Eu só queria lembrar, eu não estou com o texto da lei federal aqui, lei do Estatuto da Metrópole na mão, mas alguns desses que vocês colocaram são princípios que constam da lei, do Estatuto da Metrópole, né? Que a gente também podia citar e colocar na íntegra. Os que estavam aqui eram os que estavam no caderno. Só isso que eu estou lembrando, as origens. Então, a gente tem duas origens. Uma, são esses princípios gerais, que estão explícitos, como princípios também, no Estatuto da Metrópole, e os que estavam escritos no nosso caderno de proposta. Então, a gente pode ou somar ou ajustar, talvez. Eu acho que os dois valem, os dois são importantes.
Lembrando que qualquer ajuste que implique em ajuste no caderno de proposta, quando a gente mostrar a minuta, lá na frente a gente vai mostrando.
Eu acho que esses que eles estão pondo, na realidade, eles vêm.
Estão a crescer.
E eles vêm da lei federal, quer dizer, não é uma novidade.
Sim, assim, da lei federal, Estatuto da Metrópole.
E Estatuto da Cidade, exatamente. Que eles estão.
Mas eles propuseram uma substituição, né? Não uma complementação. Aí é que precisa ver.
A gente propôs uma substituição, entendendo que os princípios que aqui estavam anteriormente estão contemplados nos objetivos gerais já estabelecidos.
Tá bom. Tá.
Então, isso a gente avalia e também eu vou mandar esse arquivo para vocês e vocês podem mandar comentários também. Acho que agiliza, né? Porque como a gente recebeu hoje, vocês não receberam anteriormente, é difícil ter uma posição assim agora, né? De bate pronto. Aqui também é na mesma linha, né? São alguns ajustes de redação e complementações. Aqui, de fato, a gente está aguardando uma redação um pouco mais completa, né, do que seria, para não ficar seco assim, da rede centralidades. E aqui, as eternas dúvidas, isso é uma estratégia fácil. Aqui é uma complementação também do texto, que eu vou mandar para vocês. Aqui também é um ajuste de texto. É sempre na linha que o Roberto colocou, que é um exercício interessante, né, que o Rio fez e o sistema também fez, é de fazer um esforço de ver o projeto de lei como uma peça inteira, né, e não só inserir aquela visão setorial num capítulo. Então, existem várias leituras, idas e vindas, mas o processo é esse mesmo. Né? Aqui, eles trouxeram essa diretriz, e eu acho que é pertinente, ela estava lá no meio ambiente. E agora é uma diretriz de desenvolvimento. Aqui é a mesma coisa, uma complementação. E, nesse caso, eu também vou remeter a pessoa responsável, que é a Fernanda, ela não pôde estar hoje, mas para ela levar como essas diretrizes e a proposta estruturada são do GT de habitação, ela faz essa ponte e checa se é pertinente, se não tem. Eu acredito que não tem nenhum problema. E aqui são umas sugestões também de ajuste na redação. Aqui é essa diretriz, observar na universalização, saneamento básico, planejamento, a gestão compartilhada e os modelos de implementação descentralizados. Quem é da comissão técnica se lembra que ela foi redigida na reunião. Ela não existia no caderno original e ela foi inserida. E o grupo está sugerindo que também coloque o controle social. Então, pois vocês podem funcionar. Aqui são mais ajustes, né, Roberto? As diretrizes originais.
Acho que principalmente ajuste, quando a gente falava um pouco sobre pagamento de serviços ambientais, que aparece por diversos momentos no texto, mas a gente acabou dando uma precisão maior. Eu acho que contou com como o nosso grupo tem gente que trabalha mais diretamente com o assunto, então pôde discorrer melhor, incluir mais coisas, né? Às vezes, compensação financeira é uma possibilidade, outras formas de compensação, enfim. Eu acho que tem uma série de observações que foram incluídas, principalmente ligadas, acho que essa questão de pagamento de serviços ambientais foi um tema muito discutido, muito presente ao longo do plano, que, do modo de entender, eu acho que ficou mais abrangente, mas ficou mais claro também do que se trata, explica melhor. Acho que antes estava carecendo um pouco de uma precisão maior quando a gente falava o que era, um pouco às vezes fora de. Né, sem dar para preciso.
Aqui foi não foi do GT, veio diretamente de um técnico da SMA. O que eu entendi? Como ele riscou, eu entendi que ele descartou essa diretriz e propôs outra. Eu entendo que não é o caso, eu entendo que essa permaneceria, ele está propondo uma outra. Mas isso eu vou esclarecer diretamente com ele, porque eu acho que são coisas diferentes, estão sendo ditas. A diretriz original é promover a qualificação urbana e a recuperação ambiental nas áreas de vulnerabilidade de risco, conforme a diretriz do ordenamento territorial, mediante ação integrada em gestão de riscos ambientais, fortalecendo a prevenção nas áreas suscetíveis a desastres. Aí ele escreveu, conter a expansão da ocupação em áreas com alta suscetibilidade ou perigo à inundação ou movimento de massa, conforme consta na Lei 12.608, acompanhado da prevenção ao surgimento de novas situações de risco, principalmente quando associadas a situações de vulnerabilidade social. Então, eu vou pedir para vocês avaliarem também, né, Mariana, no GT de risco, porque é importante a gente respeitar, né, sempre o processo, porque senão começa a pipocar questões e tem um grupo que já vem numa sequência, né, de raciocínio do tempo, né?
Cláudia?
Oi?
É que tá, não está aparecendo. Que item é, de que artigo? Para anotar aqui.
É no...
Item H, o I, do inciso 3 do artigo 6º.
Artigo 6º. Tá, obrigado.
Aí também o Marcelo já tinha colocado, né? Essa tem aquela diretriz que fala das aras, é essa? Não, é outra coisa. Priorizar o saneamento ambiental nas áreas urbanizadas instituídas pelas seguintes leis. Aqui teve uma proposta tem uma questão que a gente está girando também em torno dela, né, que acho que a área ambiental ainda não tem uma posição clara. Lá no caderno original preliminar de proposta, tinha aquela posição de fortalecer o cadastro dos mananciais, das áreas 1 cadastradas. Agora, no âmbito do mesmo órgão, já tem posição que é um pouco... Então, eu devolvi para eles, né, para amadurecer um pouco. Se alguém de município tiver também alguma sugestão, já...
É que a redação anterior falava cadastradas no portal, tal, né?
Isso.
Aí depois eu acho que
não tinha tirado aí. Não, na versão antiga.
Então, eu perguntei para a Ana Maria, ela falou, não, é melhor manter a original, então, e quando fizer o debate na comissão, decide. Mas eu acho que a gente puder evitar, né, chegar com questões que nem entre nós ajustamos, é melhor, né? Mas a gente pode fazer essa ponte com eles e chegar numa...
Teve uma das redações que era áreas cadastradas no portal, né?
Sim. Aí também umas sugestões de complementação, mas são pequenas, né? Aqui tem uma outra proposta, mas é de redação, né? Que é daquelas macro diretrizes de mobilidade, transporte e logística, a gente também remete para os técnicos que estão mais envolvidos nisso. É só uma outra maneira. É preciso ver, Roberto, se o entendimento original era esse, porque o que eu entendo, mas para a gente ver com a Andreina, com calma, com o Alexandre, o que eu entendia da questão original era mais uma questão de uma construção, né, das estradas para prevenção de acidentes com cargas perigosas. Mas a gente, não sei, mas a gente esclarece, né? Aí tem uma sugestão também, a gente pode ver. O Daniel estava lá na frente? Ah, você acha que aqui está inferindo?
Mas também o item M, que fala sobre a transposição de rios, entre flúvios, enfim, o grupo entendeu que dentro de uma visão mais de um ponto de vista ambiental, sobre a região metropolitana de São Paulo, não seria o caso de adotar como uma diretriz geral. Claro que caso a caso, a realização de uma rodovia, de uma ferrovia, de alguma obra viária, talvez seja, sim, necessário, né? A transposição de algum rio e tal, mas não adotar isso como uma diretriz geral para o tema. Acho que talvez as diretrizes de transporte que constam nessa parte tenha sido que o grupo achou de uma forma mais cautelosa não constar, né? Mas acho que também fica para avaliação na versão que a Cláudia vai enviar, né? Se a Secretaria Executiva vai enviar.
Isso, eu envio o arquivo para todos e vocês me devolvem com os comentários de vocês. Aqui. Comentário. Bom, aqui a gente vai ter que ver com calma para a questão, porque, na verdade, é um questionamento, queria entender melhor o que eu fiz.
O texto original era promove a articulação intersetorial das políticas públicas que afetam o território. Aí vocês deram outra
uma complementação.
Vocês puseram o conceito de rede, que nem sempre...
Nem sei se é.
Aí... Aí, tem algumas ajustes de textos. Aqui, o que, que acontece?
O macrozonamento, a macrozona de preservação ambiental, não é?
É, são dúvidas, né? Do que está falando. Confira com Letícia. Letícia, confira. Ah, dúvida? Não, um dos layers é sim, né, Letícia? Unidade de conservação. É, é isso mesmo? Isso.
Essa é a análise de preservação ambiental.
É, sobe lá para saber de que macrozona estamos falando.
Da mais restritiva.
Tá certo. Processão integral, né?
Cláudia.
Oi?
Pode voltar um pouco nas diretrizes de transporte, que eu fico com uma dúvida. Roberto, você pode explicar por que você mexeu lá?
Sim, sim.
Esse aqui?
Esses dois aqui.
A primeira, Alexandre, do item M, a gente fez uma alteração, talvez, acho que como a Cláudia falou, talvez a gente tenha feito uma alteração pensando em outra coisa. Tá? Mas enfim, o item M a gente fez uma alteração no sentido de reforçar a importância da implementação de ação compensatória em caso de alguma obra viária. Eu não sei se era esse o sentido original que vocês tinham previsto na diretriz M. Mas a gente achou, lendo ela, o grupo achou interessante reforçar a importância das ações de compensação, que elas sejam não só garantidas no momento da obra, mas que elas sejam de fato efetuadas. Né? Esse é o sentido que a gente quis dar para a letra M. Na letra N, né, quando a gente leu, aumentar a transposição de rios, interfluxos, ferrovias, tal, 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 reduzindo o efeito dessas barreiras físicas, o grupo entende que, sim, que eventualmente isso pode ser necessário para uma obra viária, seja ela de transporte hidroviário, uma transporte viário terrestre, etc. Entretanto, colocar essa diretriz como uma recomendação geral para o território metropolitano, isso pode gerar talvez um prejuízo às estruturas ambientais, né? Às questões ambientais.
Pode ser o contrário. A gente chegou a discutir isso aí. Se eu não tiver transposição, que a gente repara, principalmente aqui na cidade de São Paulo, de falta de transposição, praticamente a pessoa não tem como, vamos dizer, a urbanização ultrapassar aquele limite lá. O que ela faz, ela encosta. Então ela não respeita aquela margem, vamos dizer, que deveria ter de preservação. Quando eu consigo dar essa conexão, eu consigo, às vezes, vencer a área que eu precisaria deixar de proteção. Quando eu limitar isso, aí é o que acontece hoje em alguns lugares de São Paulo. Eu não tenho como vencer, que eu faço encosto na margem. Então, exatamente. Então, assim, eu acho muito perigoso o entendimento diferente, que a realidade se mostra ao contrário do que você pensou. Se mostra que quando eu não tenho transposição, é que eu incentivo de forma indireta a ocupação até a limitação. É isso que eu estou dizendo, assim, da experiência que a gente observa. Então, eu acho até que complicado retirar de baixo. A de cima, eu acho que o que você colocou, ela não é contraponto ao que está escrito, se eu entendi direito. Não, ela é um complemento. É o seguinte, que as ações de fiscalização, por exemplo, que a minha Cláudia propôs em transporte perigoso, tem que ter um baita no cuidado, quando for uma área ambiental, você pode escolher uma outra rota, às vezes uma rota mais longa, mas que quem define isso, defina pela rota, melhora o meio ambiente, uma série de coisas estratégias que podem ser complementadas com o que você escreveu embaixo. Acho que não precisa ser outra, pode ser um complemento sem validar. Mas ali embaixo tenho muito medo, pelo que a gente vê o seguinte, quanto mais eu confino pelas limitações, vamos dizer, geográficas, menos chance eu tenho de não ter que essa expansão bata no que eu não quero. E quando, na verdade, às vezes eu quero manter uma área de preservação entre duas conurbações, mas eu só vou conseguir fazer isso se elas tiverem uma ligação de graça. É só isso.
Além disso, essa última diretriz, ela é uma diretriz clássica para garantir acessibilidade num território, esteja na Terra ou na Lua, entendeu? Então, por exemplo, se a gente tem o Rio Tamanduateí aqui, que é a nossa grande multivergonha da separação da zona central, né, em relação à região leste, essa diretriz está aí para a gente criar mais transposições no sentido leste-oeste para juntar as duas áreas, entendeu? Vale para o Rio Tietê poluído do jeito que está, vale para o Rio Pinheiros poluído do jeito que está. É uma diretriz que tem a ver com a área urbana, que hoje está esse lixo exatamente porque a gente não tem as transposições.
Talvez
você conseguir
respeitar essa
margem. Eu só queria comentar.
Então, mas não é o que diz na 24 ali, que é só o que ela protegeu. É esse comentário aí, que tal reduzir as
margens. Não,
eu
acho que
são
os comentários. Os comentários
que
você queria.
Não.
Que vale a pena. É um comentário
e tirar o mais rápido possível. Isso não.
Só antes de passar para a Sandra, talvez, Alexandre, agora acho que isso explica, ficou mais fácil de entender. Talvez o texto talvez traga, possa trazer essa ideia um pouco mais precisa. Quando a gente leu, o grupo pensou logo em obras tipo Hidroanel, sabe, um pouco assim, dessa linha. Querendo trazer esse tipo de discussão agora, mas só salientando a importância de fazer as duas coisas juntas. Talvez garantir a transposição. Acho que vocês falaram agora, ficou mais claro. Mas, por outro lado, também fazer a salvaguarda das áreas ambientais que são importantes para a região. Então, talvez outra versão.
É isso que eu ia fazer, uma sugestão de redação. Qual é o objetivo aí? É reduzir o efeito negativo das barreiras físicas. Certo? Melhorando a acessibilidade, promovendo a transposição das barreiras, garantindo a preservação, com a salvaguarda ambiental. Na realidade, a gente escreveu aumentar a transposição assim de cara, assustou aí os nossos colegas ambientalistas. Então, a minha sugestão era inverter um pouco a redação, garantindo as duas coisas. Só isso.
A gente queria criar a válvula de escape justamente para isso, para que não haja pensamento nas áreas protegidas, e sim criar locais onde possa passar.
Acho que perfeito. A explicação de vocês só ajudou.
Então,
é.
A minha sugestão era começar pelo que a gente quer. A gente quer reduzir o efeito negativo das barreiras físicas.
Isso.
Não é isso? Então, é reduzir o efeito negativo das barreiras físicas, promovendo a transposição de rios, interfúvios, ferrovias, salvaguardando, como é que a gente tinha falado? Agora me fugiu a palavra, mas... As áreas de preservação.
As questões ambientais.
Questões ambientais. Né? Era só inverter um pouco a frase, certo? Já tem lá, reduzindo o efeito negativo.
Mas já vamos escrever já?
É, mas tudo bem, a gente pode arrumar depois.
Vira efeito negativo de barreiras físicas e depois...
Promovendo a transposição de rio, né? E aí
tira melhor.
Só inverte.
Tá certo. Aqui, qual que era? Um ponto.
Preciso dois artigos e tal, né?
É, a gente só ia direto assim, promove a articulação. Eles estão introduzindo o conceito de redes.
É, essa eu acho que depois a gente responde direto no Pedro. Sim, existe, né? Mas o trabalho, a gênese do marco de saneamento e a legislação ambiental. É. Não vem ao meu caso, né? Que mais? Aqui, qual é a. Tinha uma dúvida daquela lei da regularização fundiária, né? E. Letícia.
É a sua receita, Letícia. Você está escrevendo lá.
Então, aqui, pelo que eu entendendo, tiraram a menção à lei da regularização fundiária, eu acho. E eu acho que isso é complicado da gente tirar, porque isso foi um debate, um acordo na comissão. A gente pode até ver se deixa bem claro, né? Talvez da maneira como esteja, não tenha ficado claro.
Deixou demais.
Aqui, o que aconteceu? Lembra que a gente precisava de uma série de definições e esse grupo enviou. Minha dúvida, Ana, depois a gente vê quando sentar para limpar isso, como que entra esse tipo de coisa? Se lei pode ter nota de rodapé? Não tenho ideia.
a gente pode ter coisas que são aquelas definições que estão lá no começo. Então, você pode escrever, para efeito desta lei, consigo.
Naquele glossário lá.
Naquele glossário, então, tá. Início, que é o artigo 5.
Nota de rodapé, não.
Não, né?
Nota de rodapé.
Nota de rodapé não nunca. É, mas você pode colocar.
Ela ficou comentada, né?
Hã?
Uma
lei
comentada.
Mas aí não dá. O que você pode fazer, na verdade, é assim: depende de como você está tratando a coisa. Então, se você vai fazer um comentário, é adaptar esse comentário a um texto jurídico, e se você está num parágrafo, você abre um inciso, para fins do parágrafo anterior, entende-se tal coisa, como parágrafo, ou se você está no inciso, você abre uma linha. Né? Inciso 2, a linha A, para fins do entendimento, na linha, no inciso 2, entende-se tal coisa. Então, aí. É, depois que a gente encerrar essa discussão, é importante que a gente sente,
né? Para ver essa forma, né?
Do juiz da empresa,
isso, aí vocês vão dar o formato.
Para dar esse molde, colocar isso no texto jurídico e passar para todo mundo.
Tá ótimo. Agora mais a preocupação é deixar registrado o conteúdo.
Exatamente. Se eu for um conteudista, a gente vai tentar dar esse molde. E aí repassa para vocês para ser eventualmente, neste molde, não se perdeu nada daquilo que
ficou. Isso, para essa leitura final. Ótimo. Porque a gente precisava da definição de APRM, eles enviaram, né, Roberto?
Há várias dessas definições a gente pode pular no glossário.
Isso.
No primeiro, certo?
Aí também são ajustes que depois a Letícia também. E a Sânia, né, que estão mexendo. Ó, foi aqui que aconteceu.
Foi considerado.
Isso entrou e eu acho que é relevante, porque é da legislação do ano passado, de regularização fundiária, que trata em APP e unidade de conservação de uso sustentável. E como essa é uma macrozona, um dos meios, né, são essas unidades, houve essa decisão que foi trazida por uma pessoa, mas foi votada, se tornou um consenso, né? Então, Roberto, a gente vê, se estiver confuso, mal redigido, a gente só não pode tirar, mas eu vi que vocês não tiraram mesmo. Não. Mas é só ver como que a gente põe, né?
É que essa coisa foi incluída, inclusive, na nova versão do Estatuto da Metrópole.
Exatamente, que tem que atender essa lei. É. Aí a gente tem ainda, aí também, Ronaldo, Mariana, teve essa sugestão de uma nova redação, mas também veio do Cláudio, né, que é do grupo de vocês, depois eu gostaria que vocês olhassem. Tinha a versão anterior e ele propôs essa outra, ele deixou a delimitação das áreas com restrição e urbanização, bem como as áreas sujeitas a controle especial. Pelo risco de desastres naturais, que é uma exigência do Estatuto, visando a proteção da vida, do patrimônio ambiental e cultural, devem considerar as informações disponíveis no SIM, principalmente as relacionadas aos riscos naturais e tecnológicos, que retratam as limitações do meio físico. Mas isso eu devolvo para vocês e vocês, com o GT, né, com a Câmara, vocês decidem. Aqui, foi uma coisa bem legal, que eu achei muito bom, que o grupo do sistema, ele fez a sua redação do artigo 12 nos moldes, né, Roberto? Muito inspirado no que o Risco havia feito. Então, ficou bem mais enxuto, viu, Sam?
Ah, que legal.
Ficou bem mais enxuto, ficaram...
Vou mandar esses artigos também.
Vou mandar. Ó, ficaram... 7, né? Acho que aqui falhou. 7 objetivos e
8
diretrizes. Aí nas centralidades ainda, né, não foi mexido, e a mobilidade, transporte e logística está ainda havendo, né, uma discussão de como vai ser feito esse encaminhamento. Isso a gente nem vai entrar na discussão hoje, porque ainda está em processo. Mas a gente envia, assim que tiver uma proposta já, que seja consenso do grupo. Aqui não tem nada de novo. Acho que daqui para frente não tem nada, né, Roberto? Tá. Aqui umas coisas que já estavam, né, que mudaram de lugar e ficou esse riscado. Aí tem... Tem aquele que você mandou, né, Sandra? Não sei se você está também de...
Não, acho que não precisa, não.
Não, né? Isso é mais uma gente trabalhar, né, depois.
É.
Aí, o que eu queria ver com vocês é mais uma questão de encaminhamento, né? Uma proposta.
É, a única coisa que eu tinha inventado no meu, mas ainda não redigi direito, era que algum grupo desses, ou aquela Câmara de Gestão, ou o grupo das áreas verdes, que eu tinha feito uma provocação na minha versão, mas a gente discute, que era dar um prazo para esse grupo, depois da aprovação da lei, formular e apresentar para análise e aprovação do Conselho uma proposta de como usar critérios daquela compensação financeira, incluindo critérios socioambientais para o repasse dos recursos do fundo. Tá? Então, eu tinha inventado um artigo que eu não sei se cabe, mas aí é um assunto que eu acho que é esse grupo aí que está discutindo que podia dar. Mas como não tinha vindo nada, eu estava sugerindo dar um prazo, quando a lei fosse aprovada, dar um prazo para que isso fosse feito e que alguns critérios socioambientais fossem incluídos para o repasse do fundo. Mas isso, eu acho que cabe ao grupo
de... Você vai prever um fundo de compensação financeira, socioambiental, que em rigor já até existe, tá, existe um projeto que está em andamento, né? Está no Palácio.
Está no Palácio? Então vamos lá esse.
Não, ele não foi aprovado, a gente está sendo analisado.
É, faz só eu, né?
Tá. Entendeu? Foi a fim de fez.
Mas eu não vi um projeto final.
Tá,
me passa.
Você
me lembra. Que eu vi.
Já existe um projeto em andamento.
Eu pus isso meio de provocação, porque inclusive
mas eu acho que
não.
É bom mesmo. Bom.
Aí, para a gente. Para a gente ver umas alternativas, né? É, o que eu pensei em função do que a gente recebeu é. A gente está aqui, né? Mas enviar para vocês, para todos, né? Todos que estão na lista. Esse material que eu mostrei hoje, para vocês se devolverem com comentários para a gente. E nesse meio tempo, a equipe aqui interna, né, com apoio da assessoria jurídica, né, vai o Carlos, que desde o começo, né, Carlos já tinha se prontificado também a ajudar nisso. É, vai dar esse trabalhar sem prejuízo dos conteúdos, que já está claro, né, para o grupo quais são, é dar esse formato mais do que seria o projeto de lei. Aí o que eu imaginei? A gente dá um intervalo de 2 semanas, aí quando chamar de volta, chama esse GT mais a comissão técnica, daqui a 2 semanas. Se precisar, às vezes, da comissão técnica, a princípio, ela está aqui representada, né? Esse GT foi criado pela comissão. Então, mas vai que, né? Que uma reunião, vai que, né, Mena? Vai que a pessoa fala, olha, não dá, eu não posso aprovar isso hoje, eu quero mais uma semana. Então, no dia 23, teria mais uma só da comissão. Lembrando um pouquinho o processo que a gente fez do caderno, mas um pouco mais enxuto, porque... É menos material que será analisado, né?
Cláudia, só um esclarecimento. A questão lá das propostas estruturadas, apesar da gente entender, já foi aqui decidido, que vai entrar como anexo...
É, o caderno de proposta é um anexo.
Isso, sim. Tá. Mas a gente não teria também que fazer essa adequação?
Sim.
Da lei, você diz?
Não, o anexo ou a volta?
Não, das propostas estruturadas.
As propostas estruturadas, que a gente tinha decidido. Ah, ele entra como anexo, mas...
Sim,
isso, já tinha sido votado. Já tinha sido, mas é só um esclarecimento.
Não, o que eu acho...
Última linha.
O que tem?
Caderno.
Então, ele vai entrar, não, exatamente, ele vai entrar como anexo,
sim,
como parte integrante dessa lei.
Isso.
Mas e em termos de redação? Nós vamos fazer uma adequação de linguagem também?
É isso que ele quer saber. Ah, no caderno?
As propostas estruturadas a gente não mexe mais, né? Elas já sofreram todo aquele processo de aprovação.
Em termos de conteúdo está tudo ok.
Isso, o que pode ocorrer, isso você tem razão, o que pode ocorrer são alguns ajustes ao longo do caderno, mas sem a mudança do conteúdo.
Perfeito.
Mas aí a proposta é, passado esse intervalo, quando a gente retomar a primeira reunião com a comissão, a gente já apresenta junto a proposta da minuta. Agora não vamos mexer nas propostas.
Não, não, não.
Que susto! Não, mas tá claro. Outra coisa, Doug, que... Não, e outra coisa que foi bom você ter lembrado, a gente ainda não colocou na lei, talvez o pessoal do direito possa esclarecer como, né? Se é um artigo que diz o caderno de proposta é um anexo, ou se a gente pontua ao longo de vários artigos, isso é uma coisa que ainda não está muito resolvido. Mas é importante se reafirmar o caderno de proposta, porque ele é a base para o que virá depois, né? Para
ação. Sim, sim.
E a base da própria lei, né?
Inclusive, a gente já tinha, né, na primeira reunião do GT combinado que vai inserir, né, o resultado daquele GT de mobilidade, que acabou escapando. Mas tudo isso a gente vai apresentando, pode ficar tranquilo. Aí, caso a gente precise de duas reuniões da comissão, no dia, no último, né, última semana de outubro, a gente faria uma reunião geral, conjunta, né, da comissão técnica com o comitê executivo, para liberar, na verdade, para dar um ok para a gente publicar duas semanas a minuta na plataforma. Aí eu não fiz o cronograma da volta depois disso. Mas ao mesmo tempo, aqui, ao longo dessas semanas, tem um trabalho interno, né, da equipe da Emplaza, com o apoio de algumas pessoas, que é fazer o caderno de sustentação. Aí a gente também apresenta nessa parte do cronograma que eu ainda não apresentei aqui. Né? Agora, se a gente conseguir, que seria o ideal, né? Se a gente conseguir uma reunião da comissão técnica já está redondo, ou forem assim, pequenos ajustes, né, que a comissão peça, teve até a ideia da Mirna, que eu acho que é válida, de repente a gente marca a comissão das duas às três, para a Emplaza dar uma devolutiva, mostrar, olha gente, fizemos os ajustes combinados, todo mundo fica tranquilo, aí o comitê já aprova. Mas isso a gente avalia na reunião da comissão. Como que a gente sente isso, né? No caderno foi assim, né? A gente percebe quando...
Assim vai dar mais certo.
É, quando são poucos ajustes ou quando precisa de uma semana a mais, né? Isso não tem como prever agora, o processo participativo é assim, né, gente? Então é esse o encaminhamento, gente. Se vocês toparem, a gente manda esse arquivo que eu apresentei para vocês mandarem observações, porque como vocês não receberam antes, é difícil mesmo, né, se posicionar assim, lendo numa tela. E ao mesmo tempo a gente vai fazendo com apoio jurídico, né, essa sistema de consolidação, né, do projeto de lei. Enquanto isso, a gente tem um retorno do GT de risco, que vai se posicionar com relação às alterações propostas que afetam o conteúdo do grupo e a habitação também, né? E é isso, gente. Para hoje seria isso. Se alguém tiver alguma colocação, se alguém trouxe alguma contribuição, quiser passar agora também. Não? Então. É que esse eu recebi hoje, né?
Não, tudo bem, mas se tiver recebido antes, se a gente já tiver isso pelo menos 2 dias antes para poder...
Ah, sim. Não, então, qual que é a ideia? Entendi o que você está falando. Qual que é a ideia? Quando a gente convocar daqui a 2 semanas, a gente vai fazer nos mesmos modos que foi hoje, na verdade, né? Com o que a gente tinha lá atrás. A gente mandou um arquivo que mostrava as alterações que a gente recebeu, lembra? E um texto em Word limpo, que já era ele consolidado. Então a gente faz isso.
Cláudia, a gente vai colocar um deadline nas contribuições, porque senão a gente vai virar um novo site. Então,
é verdade.
Eu acho que a gente devia colocar, pelo menos, olha, contribuições até...
Sim. A gente enviando esse arquivo para vocês até amanhã, né? Porque a Secretaria Executiva hoje não tem mais condições, né? A gente dá uma semana. Porque também a gente precisa mandar para vocês com um pouquinho de antecedência para a comissão técnica. Então, os prazos são muito curtos, né? Então, a gente precisaria... Olha, a comissão técnica vai se... E a comissão técnica tem um porém, né? Vocês vêm acompanhando passo a passo. Na comissão técnica, algumas pessoas não estão. Mas eu também, assim...
A antecedência é maior, né?
É, isso. Agora, por outro lado, foi tirado na reunião da comissão técnica que esse grupo a representa, né? Então...
Mas, de qualquer maneira, o órgão decisório primeiro é a comissão técnica. Então, acho que, assim, é interessante que a gente consolide um texto e caminhe para a comissão técnica, também com prazo para manifestação. Encerrou esse prazo, vem para uma reunião para aprovação ou não. Né? Porque senão a gente vai ficar discutindo aqui também.
Será que então é melhor dar um intervalo maior aqui? Mas daí, com 10 dias de antecedência, já envia para a comissão e nessa linha que você falou. É uma reunião.
Tá no dia 9 como limite, ó.
Sofreu alterações, né? Não é só a minuta que sofreu.
É, o caderno foi adaptado às alterações da minuta
em
alguns
momentos.
Mas
agora é bom a gente fazer uma leitura meio todo de novo, né? Porque senão.
Algumas adaptações que foram feitas na minuta.
Ah, tá, mas tem que ter. Não aprovado, entendi.
Né? Então, é aquela fase de linha.
Entendi.
Para que faça a leitura, porque está tudo integrado direitinho.
Faz um apanhado geral de caderno de propostas, da última versão do projeto, e manda para poder fazer uma leitura total do material.
Aí a gente marca uma semana para fechar.
Então, daí como ficaria?
A gente já manda para a comissão técnica.
Porque qual é a questão? Mesmo a gente colocando duas semanas aqui, na prática, é pouco tempo.
Posso dar uma sugestão? Antes da gente chamar a Marina da comissão técnica, não é melhor, então, a gente aprova tudo aquilo? Fazemos a adaptação disso para a redação jurídica, encaminha de volta para o grupo, o grupo dá o ok, faz as observações, e a gente encaminha para a comissão técnica, o texto legal já. E já faz uma reunião conjunta de comissão e comitê. Já mata tudo para mandar para o conselho.
Foi isso que eu pensei que ia ser feito.
Eu acho que é muito mais negócio. Porque senão nós vamos discutir isso daqui. Aí volta para fazer a redação legislativa. Aí discute a relação legislativa. Acho que a gente mata.
Essa notícia é a que fica GT.
Gente, vamos vir aqui pra frente, todo mundo, vocês estão aí no fundão. Vem aqui, fala um de cada vez no microfone. É que tem relatoria, gente. Ninguém vai conseguir funcionar, né? Ninguém vai conseguir fazer a relatoria, né, Zé Renato? Assim não dá.
Tá vendo o Zé Renato no fundo, cara? Aí tá um calor da porra.
A sugestão era transformar a reunião do dia 16 ainda em GT, é isso?
Isso.
Seria aqui da reunião do GT.
Aqui seria a reunião do GT?
É, mas uma reunião já fechando o formato de lei.
Peraí.
Caderno, proposta de lei,
fechando. Tudo isso. O caderno, sustentação.
Não,
caderno
de proposta.
Proposta.
Também é o caderno de sustentação.
Caderno de sustentação já é lógico,
ela está de
mérito.
Ele é
anterior, né?
Ele é anterior.
Tá. Então, ele está a comissão técnica do dia 16?
Mas mantemos duas semanas.
Vai alterar a reunião do dia 16.
Então. Isso.
É. Mas mantemos duas semanas?
Isso.
E aqui está reunião.
Isso. E aí a gente já tenta dar um formato de lei para.
Então, mas nós vamos ter então uma semana, sabe? Porque tem que mandar com uma semana de antecedência. Eu acho pouco tempo. Então vamos lá então.
Um pouco mais de tempo que a gente vai ter que se reunir direto aqui.
Né? É. Tem eu acho que está três.
Então foi 23 essa.
É,
semana
que vem,
em semana
feriado,
que vem, né? A gente vai estar em Bruxelas.
Ah, vamos para lá continuar.
Eu acho que então dá.
Pula na coisa da chuva. Então foi dia 23 em vez de 23.
Já é a chuva lá, só chove.
É. Vamos lá, Bruxelas.
Uma reclamação com saudade de mim. Peraí, vamos chegar numa coisa que todo mundo.
Já
a gente faz em Bruxelas, né? Seja por isso.
Aí faz dia
23
essa aqui.
Não,
Cancela.
Eu estou
lutando
aqui,
Bruxelas. Você já não estou, né, Zé? Próxima reunião.
Bruxelas.
Obrigada, com
certeza.
Treinem o francês.
Olha.
É, aí é outra semana para
o. Porque a gente mandaria, então.
No dia 16 o texto.
Isso. O texto e os ajustes do caderno. De proposta.
Isso.
A do 16 foi para o 23, é isso?
É, mas no dia 16 a gente vai estar enviando o material.
Então, daí, uma semana para convocar a comissão e o outro também é muito em cima, né? Porque eles vão ter que ler todo o material. Não sei, o que vocês acham? É, daí já também em janeiro do ano que vem.
Não, deixa aí, então, dia 20, dia 20. Aí fica dia 30.
Dia 30.
Mas é uma semana. A gente faz a reunião, arredonda o material e a Secretaria Executiva manda no outro dia de manhã.
Tá. Dia 30.
Então, eu vou fazer o seguinte, se a gente fechar esse cronograma, a Secretaria Executiva manda já um lembrete, reserve a data para a comissão e para o comitê. Aí, uma semana antes, envia o documento, né? Porque também não dá para convocar uma semana antes e... Tá.
Então, fica dia 30 de novembro.
Não, de outubro.
Ah, de outubro?
É,
não, que 30 de novembro. Já estou jogando o mês só frente.
Daqui a pouco já é carnaval, né? Então, nesse cronograma, as duas primeiras semanas de novembro ficaria publicado na plataforma. Mas que não prejudica
tá.
De dia muito de novembro, não, nessa altura.
30 de outubro.
Calma, Halloween quase.
Aí, como disse o Marcelo, fica na tem um prazo para recebimento de contribuições, né? Até o dia...
Duas semanas?
A
gente tinha combinado duas semanas.
Mas a gente tem esse formato que a gente quer dar para fechar. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na reunião caderno. Aquela história de você fechando o caderno e a contribuição chegando. Tem que fechar agora, meu. Nem o Receita Federal.
Eu acho.
Agora já tem consenso.
E vai ser um período difícil, né? De novembro. Vai ter um feriadão.
Tem feriado dia 15 e dia 20.
Fechamos então esse. Zé Renato, conseguiram pegar os combinados?
Não, essa segunda semana tem que ser antes do dia, até o dia 14, dia 15.
É. Gente, então ficamos, vamos relembrar, né? Amanhã eu peço para a Secretaria Executiva mandar para vocês essas contribuições que chegaram para vocês posicionarem. A gente vai dar um prazo para vocês responderem.
Aí começa a relação legislativa.
Isso.
Aí a gente
termina apresentar. Você está por aqui, está aqui dizendo.
Então, eu estou saindo agora no final de semana, volto no dia 12 e devo chegar no dia 13. É só na outra semana que eu vou disponível.
Tá bom. Porque a gente já combinaram lá atrás, né? Se eu tenho mais jurídico. Tá bom. Então é isso, gente. Ficou claro que a minha mente está anotada. Obrigada, gente. Até a próxima.
Obrigada, Cláudia. Escuta, tem que arrumar uma reunião de dezembro ou no fim de novembro, não fim de dezembro. Vai ter que sair. Você está dentro de uma missão de
cola o cronograma novo, melhor.
Rogério?
Tá.